11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Gente, a fase do Botafogo é tão boa, mas tão boa, que até quando o time não entra em campo, tem gol do Botafogo, mas... Vamos deixar o Pedro Pincer, que já está na ponta da linha, explicar para a gente essa frase que parece não ter pé nem cabeça. Pedro Pincer, bom dia para você.
Bom dia, Adriano Faria. Bom dia, Gisele. Bom dia, quem nos acompanha. Tudo bem com vocês?
Bom dia, tudo Pedro Pincer. Notando um ar de felicidade adicional na sua voz nessa sexta-feira. Por que seria?
Por que seria? Porque a tradição está sendo resgatada, Gisele. Porque o Botafogo volta a ser protagonista, né, com a camisa amarela, o que sempre aconteceu. Sempre não, mas é o que aconteceu durante muitos e muitos anos, e a gente fica feliz disso estar sendo mais uma vez resgatado, né? É muito legal que o Botafogo tenha dois jogadores aí fazendo gol em partido importante, em eliminatória, né? Que o Brasil tá aí numa situação muito difícil. E esses três pontos aí colocam o Brasil em quarto lugar na tabela, numa situação menos perigosa do que estava antes de entrar em campo em Santiago ontem.
É. Parece que o Chile tem uma conexão aí especial.
Temos, né? Porque, embora as pessoas não acreditem nisso, o futebol não começou ontem. Né? Então, na Copa de 62, quando o Brasil foi bicampeão do mundo, e a Copa de 62 foi no Chile, meio time, praticamente, cinco jogadores eram do Botafogo, né? Garrincha, Nilton Santos, Didi, Zagallo e Amarildo, que substituiu o Pelé, quando o Pelé se machucou na Copa de 62. Então, há essa conexão com o Chile já desde o bicampeonato mundial e ontem foi muito legal, realmente.
E hoje temos Igor Jesus e Luiz Henrique.
Pois é. Okay. É legal, né? O Igor Jesus estreando na seleção brasileira, primeira vez que
joga. Estreou bem, tranquilo, parece que estava no Botafogo.
Pois é, e uma cabeçada muito bonita, né? Bom, o cruzamento do Savinho e o gol do Igor Jesus. E o Luiz Henrique irrompendo pela área adversária já aos 44 do segundo tempo e acabando colocando aí a vitória do Brasil, que, enfim, a comunidade alvinegra, Gisele Adriano, está feliz com o resultado.
Não poderia ser. É verdade. E olha, parece que, se eu não me engano, Pedro Pince pode me corrigir, fica à vontade, que é um estudioso aí, principalmente do Botafogo. Desde 1998, na Copa de 98 da França, quando Bebeto marcou contra Dinamarca nas quartas de final, um jogador com as que jogava na ocasião pelo Botafogo não fazia um gol pela seleção brasileira. É isso mesmo, Pedro Pinto?
Sigo o relator. É, exatamente isso. Desde o 3-2 contra a Dinamarca em 98.
Olha só, Botafogo agora, protagonizando na seleção.
Também. Agora, nós vamos ainda falar de seleção brasileira? Jogo.
Vamos falar daqui a pouquinho. Então, daqui a pouquinho a gente fala mais um pouquinho. A gente vai falar do jogo da seleção, do Dorival Júnior ali e tal. Mas
táticas
e
técnicas.
Daqui a pouquinho a gente fala mais sobre seleção brasileira, porque agora o Pedro Pincer continua aqui em destaque, não para falar do Botafogo, porque vai falar da CPI da manipulação de jogos. A CPI deve ouvir Lucas Paquetá, que foi convocado aí para a seleção.
Jogou ontem, inclusive.
No dia 29 de outubro. O atleta é suspeito de envolvimento em esquema de apostas em partidas.
E não é só o Lucas Paquetá, não. Também foi aprovada a convocação de Deolane Bezerra, influenciadora que chegou a ser presa pela Polícia Federal numa operação que investiga lavagem de dinheiro e jogos ilegais no Brasil. Acompanhando tudo, Pedro Pincer.
A Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga a manipulação de jogos e apostas esportivas vai ouvir na última semana de outubro a influenciadora Deolane Bezerra e o jogador de futebol Lucas Paquetá. Ambos foram convocados e terão de comparecer ao colegiado. O presidente da comissão, senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, afirmou que os depoimentos estão marcados para o dia 29, mas ainda não houve confirmação por parte dos convocados. Além disso, como Paquetá joga na Inglaterra, ainda não foi definido se irá depor de forma presencial ou por videoconferência. Ele responde a acusações por ter se envolvido em um suposto esquema de apostas em partidas realizadas em 2022 e 2023 no futebol inglês e corre o risco de ser banido do futebol daquele país. Para Cajuru, o jogador não deveria continuar sendo chamado para a seleção brasileira durante as investigações.
Eu acho um absurdo, eu acho abominável o jogador Paquetá ainda estar na seleção brasileira, sendo convocado, jogando, sendo que o nome dele, né, está totalmente sendo investigado.
Já Deolane foi presa no início de setembro durante a Operação Integration da Polícia Federal, que investiga crimes de lavagem de dinheiro e jogos ilegais no Brasil, e ficou cerca de 20 dias na prisão. A CPI também aprovou um requerimento para que os senadores Cajuru, Romário do PL do Rio de Janeiro e Eduardo Girão do Novo do Ceará façam viagem a Portugal para ouvir em sessão reservada o investigado William Rogato, que disse ter provas de manipulação de resultados.
Tá aí, Pedro Pincer, você que está acompanhando aí a par e passo, né, a CPI da manipulação de jogos. Ontem Lucas Paquetá estava no jogo contra o Chile, tomou até cartão amarelo ontem no jogo, foi substituído e tal, coisa e tal, tal e coisa. Mas na CPI da manipulação de jogos está arriscado de levar um cartão vermelho.
Não só na, a questão é que não é só na CPI. Provavelmente se forem provadas as acusações que pesam sobre ele, certo? Pelo menos na Inglaterra ele não joga mais, né? Banido no futebol em que hoje ele atua. Mas o Paquetá, ele não se ajuda, né? Eu também acho que ele não devia nem estar convocado, mas assim, ele não se ajuda, porque o jogo começou, o Brasil tomou um gol, e logo depois, ele que jogou um pouco mais atrás ontem, jogou de volante, tomou um cartão com 5 minutos, e aí ficou pendurado, não fez a menor diferença ali a presença dele ou não, e já não faz há muito tempo, desde que começaram essas acusações contra ele, ele não joga mais, não faz a diferença nem na seleção brasileira, muito menos no time dele, o West Ham. Então a situação dele é bastante complicada, eu acho.
Vamos ver aí o depoimento, que provavelmente vai ser um depoimento tal. Se ele atender a convocação, né, por videoconferência, vamos ver o que vai acontecer. Mas o fato é que realmente a situação dele está bem complicada e vamos acompanhar aí os trabalhos da CPI da manipulação de jogos.
E se o William Rogato, que falou ontem, anteontem na CPI, tiver razão em 20% do que ele falou no depoimento, tremei futebol brasileiro, né? Porque o que ele falou ali, falou que tem provas de manipulação de tudo que é série, que o Textor não é tão maluco assim, quer dizer, tudo bem que ele é réu, confesso, a gente ficar acreditando piamente no que fala um condenado pela justiça não é o melhor caminho. Mas, se ele tiver razão em alguma parte do que ele diz, as estruturas do futebol podem ser abaladas aí. Vamos ver o que acontece.
Se a caixa de ferramentas dele tiver metade das ferramentas que ele diz ter, é problema.
Exato. Exatamente. Por isso aí que vai, o pessoal está aguardando esse depoimento dele, que vai ser tomado lá em Portugal pelos senadores da CPI.
Exato.
Vamos agora, daqui a pouquinho a gente volta a falar de seleção brasileira. Vamos falar aqui da final da Série C do Campeonato Brasileiro, porque a Série C está chegando ao seu final. Volta Redonda, lá do interior do Rio de Janeiro, e Atlético Clube de São João del Rei, terra natal do nosso querido Rodrigo Rezende, nosso mineirinho, vão disputar aí a Série C, a final, em duas partidas. As duas equipes já estão garantidas na Série B do ano que vem. Voltaço e Atlético Clube. Gesiel Carvalho, quem leva melhor?
Vou torcer para o Atlético, nem que ele não tenha, não seja o favorito, mas tendo realmente a torcer pelo Atlético Clube por uma questão sentimental. Quero muito que o Atlético leve, embora respeitando todo o futebol que o Volta Redonda tem feito até aqui, tem jogado até aqui, mas é uma questão sentimental. Vou de Atlético Clube, sim.
E você?
Eu acho até que o Atlético é favorito, sim.
Ele é favorito, né?
Pela campanha que fez. O técnico do Atlético é o Roger, é esse centroavante que passou por uma quantidade considerável de times, inclusive pelo Botafogo, saiu de lá escorraçado. O pessoal não ficou muito feliz, não, com ele lá, apesar de uma boa Libertadores que ele fez, mas depois algumas atitudes não deixaram a torcida muito feliz, mas ele passou por muitos times, né? Jogou até no Fluminense, jogou na Ponte Preta, jogou no Inter, jogou em muitas equipes, e hoje está como técnico do Atlético já há bastante tempo e fazendo inegavelmente um bom trabalho. Então eu acho que o Atlético se destaca aí e possivelmente vai ganhar um título nacional contra o Volta Redonda, que é treinado pelo ex-zagueiro Rogério Correia.
Vamos acompanhar. E eu fico pensando aqui nos dois times na final da Série C, pensando assim, nós vamos atrás desse título para igualar, chegar aos pés junto ao Fluminense, que também foi campeão da Série C.
Esse é um alto bullying, né, que você
faz. Vou nem falar nada depois dessa. Né?
Muito bom. Vamos agora para a Série B do Campeonato Brasileiro, porque hoje tem... hoje, Gesiel,
amanhã.
Amanhã, né?
Hoje é sexta.
O Gesiel tá tão preocupado com esse jogo que se perdeu aqui no tempo.
Porque ontem, quinta-feira, eu tinha a impressão que já era sexta. E aí hoje é sexta. Também você teve essa impressão?
Meu Deus,
é por causa do jogo. Mas é
isso. Mas vamos lá.
18h30.
Novo Horizontino, que é o líder da Série B, vai jogar contra o Sport Recife. Jogo lá em Novo Horizonte, no interior de São Paulo. Eu acho que o Sport vai tomar um sacode do Novo Horizontino.
Ai, coitado. Tomar um sacode. Você deu uma olhada no retrospecto do Sport nos últimos 7 jogos? O Sport simplesmente não perde mais. Já faz muito tempo que o Sport, a última derrota...
Colômbia também, que era a última invicta das eliminatórias, perdeu.
Perdeu para Bolívia.
Mas não vai acontecer, apesar da sua torcida contra, Adriano. Eu vou te dizer por quê.
Por quê?
O Sport vem numa pegada muito boa de
confiança.
Numa crescente.
Viés de alta,
você que confiança. Lida com ações. E vamos falar um pouquinho também do último jogo na Ilha do Retiro. A volta à Ilha do Retiro, que coisa linda. Uma festa que a torcida fez assim, espetacular. Aquilo ali mexe com qualquer um. Os jogadores do Sport sentiram isso, estão empolgados. E olha, depois desse jogo do Novo Horizontino, que acontece hoje fora de casa, a gente volta para a ilha para fazer 3 jogos em casa.
Ué, mas então, que isso? Amigo,
A questão toda é o seguinte, a ilha voltou, vamos dar a oportunidade da ilha, né, se mostrar,
brilhar. Tá bom.
E tá brilhando mesmo. Então,
assisti o jogo, foi maravilhoso.
Que festa,
hein? A festa. Foi muito bacana.
Festa
e
muito
a forma como o Sport ganhou o jogo, quer dizer, só aumentou o peso de ter voltado para casa, né?
Exatamente.
Foi uma coisa muito legal.
Então, eu acredito
Lagartense?
Mesmo
que... O que tem a ver Lagartense?
Tem um negócio que aconteceu em 1914. Aparecidense, Lagartense. O negócio ainda foi relativo a isso aqui. É um vascaíno que resolveu...
O Pompom aqui, o Wellington.
O Pompom resolveu entrar no 11 minutos.
O Vasco jogou no final... Não, porque o Vasco está eliminado de várias competições.
Esquece Vasco.
Muito bem. Vamos lá. Ok, pessoal. Aqui, então, Série B, Novo Horizontino líder, Santos na segunda posição, Sport, segundo Gesiel, momentaneamente em terceiro, Mirassol em quarto, esse é o G4. Da Série B, meu caro Pedro Pince, que está afunilando.
O Santos perdeu mais uma, né? Perdeu para o Goiás, fora de casa, 3-1. O goleiro Gabriel Brazão conseguiu pedir música no Fantástico, né? Porque ele falhou nos 3 gols.
Pois é.
Do Santos, do Goiás, no caso. Realmente, o trabalho de Fábio Carilli é altamente questionado na Vila. E há um problema, porque o Santos provavelmente vai subir, e tem um gatilho no contrato dele de renovação automática. Então a torcida do Santos está desesperada com essa possibilidade. Porque o Santos vai subir, mas o rendimento é lamentável, porque a gente achava que o Santos nadaria de braçada nesse campeonato, e não é isso que está acontecendo, não.
E essas últimas rodadas vão ser daquele jeito.
Viu? É verdade. Deixa eu falar aqui, pessoal, da participação do Radacho Akiyama. Bom dia, Gesiel, Adriano, Pedro Pince. Estou ligado no YouTube direto de Boa Vista. Ele está falando que o Atlético Clube vai ser o campeão da Série C, lá de São João del Rei, está aí, muito bem. Fala da final da Copa Paulista entre Monte Azul e Votuporanguense. Tá bom então, valendo vaga na Série D e da Copa do Brasil. Valeu, Radacho, um abraço para você. Ele diz também que o Gesiel Carvalho, com esses óculos, escuros, tá aparecendo Raul Seixas.
Mais um,
muito
né?
bem. Valeu. É o Patropi, na minha opinião.
Patropi, Raul Seixas.
Ok.
Cartola, gente, tem muito aí.
Vamos falar aqui rapidinho. Nós temos dois assuntos aqui para falar. Eliminatórias da Copa ainda. Vamos falar um pouquinho. E temos que falar da despedida do Rafael Nadal. Temos que falar sobre isso. Eliminatórias da Copa. Pedro Pince, o que você achou ontem, tirando aí o Botafogo?
A Célia é fogo,
como disse também o Aldo Renato. Sim. Tirando ali os jogadores do Botafogo, o que você achou aí da seleção brasileira como um todo?
Continuou fraca. Eu já ia falar Botafogo. O Brasil achou a vitória, na verdade, né? Porque foi um início muito ruim, tomou um gol com 1 minuto e 10 segundos.
E um gol besta, então, né?
Exatamente, com a falha do goleiro, o lateral dando espaço, quer dizer, e enfim, mas o jogo como um todo não foi legal não, ainda bem que o Brasil ganhou, mas assim, ainda é bastante preocupante a situação, assim, porque ainda é a seleção brasileira, né, meu amigo? Então a gente imagina que você vai jogar contra o penúltimo colocado na tabela de classificação, que você vai conseguir se impor. E não foi o que aconteceu. Você tem a bola, mas o Brasil não consegue machucar tanto assim o adversário. Mas acabou que deu certo aí a vitória e talvez, de repente, dá uma tranquilizada no ambiente e o jogo contra o Peru, que vai ser em Brasília na terça-feira, seja mais tranquilo de vencer. Não precisa ser aos 44 do segundo tempo, como foi ontem.
Pois é, o Brasil fraquíssimo, né? Realmente ficou devendo, né, Gesiel? E o Brasil...
defensivo muito fraco.
Muito fraco. E eu queria destacar aqui, por conta do tempo, né, o empate da Argentina contra a Venezuela. O jogo foi na Venezuela, 1-1. Mas eu queria também chamar a atenção, pessoal, do jogo Bolívia e Colômbia. O Pedro Pins falou um pouquinho, mas que golaço do Miguelito. Ele driblou dois e deu um chutaço, gente. Lá na altitude, a bola vai mais ainda. Foi espetáculo, hein, Gesiel?
Foi muito bom de ver esse jogo, inclusive. Até porque eu estava entre esse jogo e o jogo da Venezuela
e da Argentina,
mas o campo estava muito molhado.
O jogo atrasou. Né?
Atrasou por causa da chuva. E depois, quando começou, o campo com a drenagem muito ruim não possibilitou um bom futebol. Mas foi um golaço esse Miguelito, realmente, que você falou. E só... falando um pouquinho mais sobre a seleção brasileira, aquilo que você falou, Adriano, poder ofensivo da seleção brasileira é quase que nenhum, aqueles toquinhos para o lado não dá mais, o Brasil pode fazer muito mais do que isso. Agora eu queria destacar dois jogadores que para mim jogaram bem em meio a uma seleção sem criatividade, pelo menos mostraram vontade para cima, um é o Savinho, né? Uhum. E os dois do Botafogo, não tem como não falar. O Luiz Henrique e o Jesus, esses dois têm lugar nessa seleção, têm vaga nessa seleção. São dois também que vão para cima. A gente sente que há uma
tem personalidade.
Exatamente, tem vontade de fazer a seleção brasileira do jeito que a seleção deve ser. E o destaque negativo é o Rodrigo, hein? Nada deu certo pro Rodrigo ontem.
Então, é isso. Eu fico com a sensação, para encerrar aqui a seleção brasileira, que a seleção está em compasso de espera do Neymar.
Mas não pode,
mas parece que é isso. Parece que está todo mundo esperando. Vamos chegar a esperar o Neymar que tudo se resolve. É que, na minha opinião, Neymar é um ex-jogador em atividade. Ou nem atividade, tá? Porque ele está se recuperando de uma contusão.
Só volta em janeiro.
Pois é. Bom, gente, agora vamos falar aqui de Rafael Nadal. Pedro Pince, você que acompanha o tênis, queria que você falasse aí do Rafael Nadal, que ontem, num vídeo divulgado pelas redes sociais, um vídeo que eu assisti. Muito bonito o vídeo, olha, espetacular. O número de curtidas, de likes foi, assim, fantástico, porque ele tem mais de 20 milhões de seguidores no Instagram, enfim. Mas queria que você falasse sobre o anúncio de Rafael Nadal que vai deixar o tênis.
Que jogador, né? A gente tem que agradecer, nós que somos fãs de tênis, de estar aqui na mesma época que ele, de tê-lo visto jogar. Um cara que nunca desistiu. Um cara que tinha uma resiliência, uma força mental gigantesca, né? Um cara que ganhou 14 vezes um torneio de Grand Slam como Roland Garros. Foram 22, eu acho, no total.
Sim.
E 14 só em Roland Garros, quer dizer, é um grande nome realmente do tênis, e a gente só tem a agradecer. Pena que agora, já está com 38 anos, então tem hora que o corpo cobra, né, todos esses anos de esforços e tal. Mas parabéns ao Rafael Nadal e obrigado por tudo que fez pelo tênis do mundo. Foi sensacional, atleta maravilhoso.
E um grande caráter, né, Pedro Pincer?
Sem dúvida.
A gente vê, às vezes, alguns atletas que são excelentes no seu esporte, na quadra, no campo e na vida pessoal deixam muito a desejar. Com relação ao Rafael Nadal, que a gente vê, é uma simbiose aí entre o atleta e o homem, né? É um cara, assim, de uma vida... sabe, muito, quem leu o livro dele vai ver que é um atleta assim, que como o Pedro falou, é um cara que não desiste, é um cara que tem assim, muito focado naquilo que ele quer, vitorioso em todos os aspectos, na vida, no esporte, um grande caráter e que bom que nós pudemos presenciar isso.
É verdade. Então, palmas aqui, Isaura, para o grande Rafael Nadal. O chamado Canto do Cisne de Rafael Nadal vai ser na Taça Davis, né? Copa Davis. É agora em novembro, né? Que a Espanha está aí disputando o título. Copa Davis que está bem diferente, né? Agora a gente nem entende muito assim a... Mas enfim, o Rafael Nadal vai participar da equipe espanhola e vai aí fazer a sua despedida em grande estilo.
E só para terminar o tênis aí, que pena que a Bia não avançou, né, Pedro Pincer?
Foi uma pena, porque ela na primeira rodada no torneio de Wuhan, na China, ela venceu a Madison Keys, americana, que tinha tirado ela do torneio anterior, que ela tinha jogado em Pequim. E ela venceu a Madison Keys e acabou perdendo ontem para uma polonesa chamada Madalena Fresh, que ela já tinha ganho várias vezes e ontem acabou sucumbindo, né? Mas é a destacar o fato dela voltar ao top 10 do ranking mundial depois de uma boa campanha no aberto dos Estados Unidos, depois acabou vencendo o torneio de Seul, o que fez com que ela voltasse ao top 10 do ranking mundial feminino da WTA.
Ok. Mário Bala aqui no YouTube, mandando mensagem para você, Pedro Pincer. Olha, Pedro Pincer, Botafogo, paz e glórias, diz aqui o Mário Bala.
Assim seja, para você também.
Olha, o Brasil tá esperando aqui a sua despedida, viu, do 11 Minutos hoje, para encerrar aqui o prazo para mandar mensagem pelo WhatsApp para participar do sorteio. Pedro Pincer, despeça para que a gente possa aqui oficialmente encerrar o prazo das mensagens.
Então está oficialmente encerrado o prazo das mensagens. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui, Adriano e Gesiel. E só para informar aí para o Hadashi que a equipe do Votoporanguense tem a vantagem do empate na final
da
Copa Paulista.
Meu Deus, até isso. O Pedro está acompanhando. Então. Tá ok, bom? Pedro Pincer, enciclopédia do futebol.
Fui olhar aqui rapidamente, tá bom? Um forte abraço a vocês e
tudo
de bom.
Eu acho que a televisão do Pedro Pincer é aquela igual do painel do Gesiel da Bloomberg. Ele fica acompanhando aí umas 500 telas, os jogos que acompanha no mundo todo. Tá bom,
Meu sonho, tá bom? Um forte abraço a vocês, muito obrigado, um bom final de semana e até segunda-feira.